Palavras de Ouro. Diria que este é um programa variado, lembrando lendas, recordando o humor de alguns anos atrás e, por fim, dando lugar à poesia. Assim teremos uma lenda dos Xuxi, da América do Norte, a escrita humorada de Luís de Stal Monteiro e um belíssimo poema de António Ramos Rosa. Haverá por aqui música de Luís Pedro Fonseca e do Magnatune.com. Era o princípio dos tempos e da criação. Conhecida pelos seus maus humores, a mulher do corvo pediu-lhe um dia que criasse a terra, ao que o corvo protestou, dizendo-se incapaz de tal feito. Enfurecida pelo facto do marido não satisfazer de imediato o seu pedido, a mulher informou então que tentaria criar um companheiro de mau humor durante o sono e adormeceu. Durante a noite, o corvo olhou para a sua esposa e notou que o seu abdômen tinha inchado de forma assustadora. Sem qualquer esforço, a mulher criou durante o sono um ser com o qual se uniu de imediato. O corvo, assustado, virou o rosto e procurou não assistir ao espetáculo. Na manhã seguinte, a mulher deu à luz dois gêmeos, o primeiro casal de que toda a humanidade viria a descender. Envergonhado pela sua impotência criadora, o corvo, enfurecido, afirmou: "Já criastes os homens, agora terei de criar a terra." Lançou-se então num alto voo e, batendo as asas, começou a defecar. As fezes caíram então sobre as águas, incharam e transformaram-se em pedaços de terra que, uma vez juntos, deram origem à terra. Assim, os homens receberam o lar onde viver. Luís de Stal Monteiro, ficcionista, autor dramático, encenador, de seu nome completo Luís Infante de Lacerda Stal Monteiro, nasceu em Lisboa em 1926 e formou-se em Direito. De ascendência espanhola, viveu entre 1936 e 1943 uma parte da adolescência em Londres, onde o seu pai foi embaixador durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1943 regressa a Portugal após o pai ter sido demitido do cargo por Salazar. Nos anos 70 desenvolveu atividade como jornalista, tendo colaborado com o Diário de Notícias, a revista Almanaque, o Diário de Lisboa e o Expresso. Iniciou a sua carreira literária com a narrativa Um Homem Não Chora, em 1960. Obra saudada como uma revelação da ficção portuguesa contemporânea, a que se seguiu um romance de grande êxito, Angústia para o Jantar, em 1961, onde se salienta a ironia, o gosto pela sátira, a distanciação emocional, o cinismo e, no plano estilístico, a vivacidade dos diálogos. Foi preso várias vezes pela PIDE, nomeadamente após a publicação de A Estátua e de A Guerra Santa, peças coligidas no volume Peças em um Ato, de 1966, textos onde denunciou situações ilegítimas, como, por exemplo, a da guerra colonial. Homem de teatro, Stau Monteiro é ainda responsável por algumas adaptações dramáticas de textos ficcionais. É, pois, vasta a obra de Stau Monteiro. Hoje, porém, recordamos um dos seus trabalhos quase nunca referidos na sua biografia, As Redações da Guidinha. Publicadas na Mosca, suplemento do Diário de Lisboa, local onde nasceu esta famosa personagem, a autêntica vedeta na época. A Arial Editores reeditou um livro com algumas das melhores redações da Guidinha e é dele que retirámos o retrato de família. Para os ouvintes mais novos que não conhecem a Guidinha, uma informação preciosa. Para a Guidinha, pontos e vírgulas era coisa que não existia, pelo que a leitura das suas redações criava alguns problemas a quem as lia. A mim, por exemplo, como se ouvirá. O Retrato de Família. Uma redação da Guidinha. Se calhar o que devia ser proibido eram os viscondes, porque se não fosse o meu pai ter ido à casa do visconde do palacete cor-de-rosa por causa do pescado de contabilidade, nada disto tinha acontecido, mas foi lá e voltou com a barriga cheia de aperitivos e a cabeça toda aviscondada, e o resultado foi querer pôr o retrato da família na sala a semana passada para tirar a última ceia do sítio onde queria pôr o retrato da família. Foi o que se viu, a última ceia desapareceu pela janela e a mandou com o senhor para casa com a cabeça rachada a dizer que aquilo tinha sido castigo que lhe tinha caído do céu, que foi uma indecência, porque o senhor Zeferino está reformado e não tem nada que fazer e morre mais depressa, o que é uma desgraça para a família, que tem de o aturar mais tempo, porque é sabido que o trabalho é que mata quem vive a boa vida, vive mais tempo e goza mais, e o resto são tretas. Ora, o meu pai disse à família toda para vir cá no domingo tirar o retrato e para os convencer, disse que lhes dava de almoçar e é claro que vieram todos. Ora, pois não, um almocinho de borla só para tirarem o retrato, e vai ele para tirar o tal retrato. Contratou por 50 escudos o senhor Zebedeu, que é um que anda no jardim a tirar lá minutas e que tem as pernas tortas e que esteve uma data de anos na cadeia por causa de uns desfalques que são umas coisas que há, mas que ninguém me explica o que são. Só sei que com o senhor Zebedeu são quatro que conheço metidos nesse negócio dos desfalques. Três foram para a cadeia e um foi para o Estoril viver numa vivenda bestial com piscina e tudo, que ele comprou. E é por isso que eu digo que deve ser um negócio difícil para só um em cada quatro comprar vivendas e os outros irem parar à cadeia. Ou quando for grande não me meto nisso, porque para cadeia já basta ter de viver em casa dos meus pais. Ora, no domingo chegou a família toda com fatinhos de ver a Deus, ai ai, não me toques que me desafinas. Alguns dos fatinhos cheiravam tanto a naftalina que morreram logo, uma data de traças antigas, cada graça. Primeiro chegou a minha tia Etelvina, que é uma que mora para as bandas do aeroporto e que tem uma filha toda que tem a mania que é gira e que não se importa de mostrar a gireza toda, usando minis que mais parecem colarinhos do que saias. A sorte do senhor foi não a ver. Se a tivesse visto para o castigar dos maus pensamentos, nem um avião dos grandes na cabeça chegava. A seguir chegou a minha prima Pancrácia, que é aquela que a gente lá em casa chama a barriguda, que é má como as cobras. Quando morreu o vovô Bértilo, que é um que vivia lá na terra e tinha pé de meia, partiu à tardinha e chegou lá antes de nós e foi-se às arcas e abotoou-se com dois cobertores e três lençóis bordados à mão por uma estúpida qualquer, o que foi uma indecência, uma autêntica indecência, porque a gente levantou-se de madrugada e fomos na pastilha no Opel do meu primo Manel a ver se lá chegávamos antes dela para irmos às arcas primeiro. E quando lá chegámos, ela tinha estado a abotoar-se com o que disse e se calhar com mais coisas, sabe-se lá que essa chegou para tirar o retrato toda vestida de preto com uma raposa à volta do pescoço. Sabe-se lá Se essa raposa também estava nas arcas, com essa gente tudo é possível. O meu pai bem dizia que a gente devia ir de véspera para apanhar alguma coisa. Depois veio o meu primo Gastão, que é um que é gordo que nem um hipopótamo. Ele é tão gordo que a sentar-se já rachou duas retretes. Depois chegou o meu tio Sebastião, que vive lá na terra e tem um negócio de vinhos e petiscos, e depois vieram de enfiada as minhas tias e os outros todos. Era tanta gente que não cabia na sala. E a vizinha lá de baixo, quando viu aquela gente toda vestida de preto, julgou que a vovó tinha morrido e veio dar os pêsamos, que é uma coisa que se dá quando as pessoas morrem. Quando morreu o vovô, vieram dar-nos isso, mas o meu pai escondeu-os. E eu nunca os vi, já com os chocolates é a mesma coisa, escondem-nos e eu nunca lhes ponho a vista em cima. Os pais são mesmo assim, o resto são tretas, quando estavam todos juntos. Chegou o senhor Zebedeu, todo aos salamaleques. Senhora Dona Telvina, minha senhora, para a esquerda. A menina Pancrácia é muito fotogénica, para a direita. Via-se logo que era homem de desfalques. E o meu pai a perguntar se queriam comer primeiro ou tirar o retrato. E o meu primo Gastão, que é o racha-retretes, a dizer que o que ele queria era comer e beber. E a minha tia Telvina a dizer:
primeiro o retrato, que é uma obrigação.
E vai, armou-se uma discussão danada, o meu primo Gastão a dizer: você foi sempre uma burra. E ela a responder:
você só tem barriga.
E ele: cala a boca, sua parva, senão eu faço o que o seu pai devia ter feito. E ela: ai, se o meu marido estivesse aqui, você não dizia isso. E ele: você não tem marido, que você tem é o maricas. E ela:
maricas é você.
E ele: se me torna a chamar maricas, dou-lhe cabo dos dentes. E ela aos gritos, e a vovó aos guinchos, e a vizinha a dar os pêsames ao senhor Zebedeu, e ela sem perceber nada a perguntar onde é que estava o corpo da santinha para lhe tirar o retrato, e o meu pai a perguntar qual santinha, e o senhor Zebedeu a explicar que queria tirar o retrato ao corpinho da morta e que a morta era a vovó, e ela a berrar que não admitia que a matassem, coitada, ela nunca admite nada. E a minha mãe a dizer: calem-se, calem-se, que eu vou buscar os pastéis de bacalhau. E o meu pai, sem perceber nada, a dizer para irem chamar o médico, porque a vovó tinha morrido, e o meu primo Gastão a comer os pastéis à sucapa e a beber o briol pelo gargalo. E vai o meu primo Sebastião dos vinhos e petiscos, agarrou-se também ao garrafão e daí a bocado, fervia a bufatada e andava um pastéis de bacalhau pelo ar, e a vovó levou com um olho e disse uma que, se tivesse sido eu a dizer, ainda tinha aquilo a arder. Uma desgraça, uma autêntica desgraça. Mais de 50 pastéis de bacalhau esborrachados contra as paredes, a casa ficou mais alegre do que se a tivéssemos pintado a Robilac. Sim, claro, por isso, antes pastéis de bacalhau do que tinta. E o resto são tretas. E só às 5 horas é que o senhor Zebedeu conseguiu tirar o retrato, e mesmo assim foi um sarilho, com cada um a apraltar-se e cada uma a puxar as saias para cima ou para baixo, conforme a moral, que é o mesmo que dizer as varizes e o estado das pernas. E o senhor Zebedeu dizia para a gente olhar para o caixote para vermos sair um passarinho, qual carapuça. Ele é que estava a espreitar pelo buraco, e com aquele olho arregalado para a filha da minha tia Telvina, ele o que é, sei eu, é um grandíssimo passarão. Isto é mesmo que eu digo, estas coisas de retratos de família são para viscondes e pessoas com palacetes, porque a gente não tem dinheiro para desperdiçar em pastéis de bacalhau. António Ramos Rosa, poeta e crítico, nasceu em Faro. É considerado um dos melhores poetas portugueses contemporâneos, cujo nome já foi apontado como candidato ao Prémio Nobel da Literatura. Fez estudos secundários, trabalhando como empregado de escritório, correspondente comercial, professor e tradutor. Nos anos 50, radicou-se em Lisboa, vindo a ser diretor das revistas literárias Árvore, Cassiopeia e Cadernos do Meio-Dia, tornando-se conhecido como poeta, ensaísta e crítico literário, sobretudo a partir da publicação de Grito Claro, em 1958. São fundamentais na sua obra poética os temas da terra, da água, do fogo e do ar, e a sua poesia não deixa indiferentes os que a leem. estando refletidos ao longo da sua obra, desde o subjetivismo inicial ao cultivo puramente objetivo, elementos neorrealistas, surrealistas, neoclássicos e neobarrocos. Figura em inúmeras antologias estrangeiras, nomeadamente na Europa e América Latina. Em 1976, recebeu o prémio de tradução da Fondation de Hautevilliers e, em 1988, foi-lhe atribuído o prémio Fernando Pessoa. O poema de António Ramos Rosa que vamos ouvir intitula-se Aqui Mereço-te. O sabor do pão e da terra e uma luva de orvalho na mão ligeira. A flor fresca que respiro é branca e corto o ar com um pão enquanto caminho entre searas. Pertenço em cada movimento a esta terra. O meu suor tem o gosto das ervas e das pedras. Sorvo o silêncio visível entre as árvores. É aqui e agora o dilatado abraço das raízes claras do sono. Sob as pálpebras transparentes deste dia, o ar é o suspiro dos próprios lábios. Amar aqui é amar no mar, mas com a resistência das paredes da terra. A mão flui liberta, tão livre como o olhar. Aqui posso estar seguro e leve no silêncio, entre calmas formas, matérias densas, raízes lentas, ao fogo esparso que alastra ao horizonte. No meu corpo acende-se uma pequena lâmpada. Tudo o que eu disser são os lábios da terra, o leve martelar das línguas de água, as feridas da seiva, o estalar das crostas, murmúrio do ar e do fogo sobre a terra, incessante alimento que percorre o meu corpo. Aqui, no grande olhar eu vejo e anuncio as claras ervas, as pedras vivas, os pequenos animais, os alimentos puros, as espessas e nutritivas paredes do sono, o teu corpo com todo o vagar da sua massa, todo o peso das coisas e a ligeireza do ar. Ao flexível volante trabalhado pelas seivas, a minha mão alia-se. Bom dia, horizonte. Uma saúde nova vai nascer destes ombros. A lâmpada respira ao ritmo da terra. Sei os caminhos da água pelas veredas, as mãos das ervas finas embriagadas de ar, o silêncio de onde se ergue a torre do canto. Abrem-se os novos lábios e eu mereço-te. É este o reino de insetos e de jogos, das carícias que sabem a uma sede feliz. Aqui, entre o poço e o muro, neste pequeno espaço de pedra, cai um silêncio antigo. Uma infância inextinguível se alimenta de uma fábula que renasce em todas as idades. É aqui, minha filha, que dança a fada do ar, com seu brilho sedoso de erva fina e a sua abelha silenciosa sobre a fronte. É aqui o eterno recanto onde a água diz a pura praia da infância. Aqui bebe e bebe longamente o hálito da tristeza no silêncio da vida. Aqui, ó pátria de água calada e de pão doce, da fundura do tempo, da longura permanente, aqui, bom dia, minha filha. Dois dedos de conversa. A notícia já foi dada na Truca, mas como não estamos na Truca, aqui vai. Um grupo de apreciadores das palavras de ouro decidiu criar um blog dedicado a este programa, onde, por votação, serão escolhidos os melhores textos e as melhores leituras de prosa e poesia. O blog ainda está em construção. Foi-me dito por um dos seus promotores, o Rui Diniz, que um dia destes estará por lá uma seleção de 10 textos sobre os quais decorrerá a primeira votação. Logo que o ramalhete esteja composto, terei o maior gosto em anunciar o endereço deste blog. Para já, os meus mais que muitos agradecimentos a este grupo de ouvintes que acham as palavras de ouro merecedoras de tamanha distinção. Então, até ao próximo programa. Palavras de Ouro.